Olá, nós estamos no Daf Kufyud Zayin, Amud Aleph, na quinta linha, de cima para baixo. A gente estava falando sobre a instituição dos nossos sábios, que dizem que uma mulher que vem dizendo que o marido dela, infelizmente, faleceu, mesmo que geralmente a gente não acredita no testemunho de uma mulher e de uma só pessoa, mesmo assim, os sábios instituem que a gente acredita nas palavras dela, e ela está liberada para casar com outros homens. Vimos também na Mishnah que a lei fica que, assim como a gente acredita no que ela diz, a gente libera ela de casar com outros homens, assim também a gente diz que ela merece receber a ktuvah, que é a quantia monetária que ela deve receber caso o marido falece. Amar Rav Chisda, nitiabma yevama nichnas nachala alpia. Se, de fato, a gente libera a mulher e ela casa com o Yabam, ou seja, se o marido não tinha filhos e ela vai cumprir a mitzvah de casar com o irmão do marido que resta em vida, esse homem tem direito de receber toda a herança do marido que faleceu. Porque assim como vimos na nossa Mishnah, que o marido está comprometido para todas as leis e tudo o que a gente pode deduzir do que está escrito na Ketuvah, no documento que ele se comprometeu quando ele casou, é lógico que ele também está comprometido para todas as leis que a gente pode deduzir da Torá. E está escrito na Torá, Yakum al-Shem Achiv Amarachmana Vareikam. A Torá diz que o marido, o irmão do marido, Yabam, que vai casar com ela, ele vai entrar no lugar do marido. E uma vez que ela casou com ele, ele entra no lugar do marido e ele merece a herança. Amar Rav Nachman, diz Rav Nachman a seguinte lei: Ba'atá le Beidin ve'amrá met ba'ali, retinu li nasê. Uma mulher que vem para o Beidin e diz: meu marido, infelizmente, faleceu, me liberem de casar com outros homens. Metinim botar nasê, a gente permite ela de casar com outros homens. Venotinim ha'ktuvatá. E como vimos, também a gente entrega para ela a quantia da ktuvá que ela merece. Trunik ktuvati. Mas se ela vem para o tribunal dizendo: me entreguem a ktuvá, quero a quantia da ktuvá, então não só que a gente não dá para ela a quantia da ktuvá, a gente também não libera ela de casar. Maitaima, a data de ktuvá está aí. Porém, o motivo é porque já que ela veio falando do dinheiro, a gente desconfia que ela só estava inventando que o marido faleceu para receber a quantia da ktuvá. Já, sendo assim, a gente desconfia das palavras dela e não só que não dá a ktuvá, como também não libera ela de casar. E Balehu, Agmará pergunta a seguinte questão: Hiterulin nasceu e Hiterulin ktuvatá. Mal, qual que é a lei se a mulher vem dizendo as duas coisas? Ela diz: me liberem para casar, e ela diz também: me entreguem a ktuvá. Qual que é a lei? Keivan yamra ktuvatá adat ktuvatá atai. Será que a gente diz que, já que afinal de contas ela está cobrando o dinheiro, a gente desconfia e não libera ela? Ou Dilma, ou talvez, comida de Iclenines, Amaleu. Ou talvez, mesmo que o principal é que ela quer se casar. Como que, isso que ela falou no começo, isso que depois ela falou que ela também quer actuar, é porque ela está falando tudo o que ela quer. Ela também quer que vão liberar e também quer que vão dá o dinheiro, mas o principal é que ela quer casar, então a gente não vai desconfiar. Quando me deu ele, chamaram o Beidina. E continua perguntando a Gmará: vem de me dizer o Marco, quando me deu ele, chamaram o Beidina. E se você vai me dizer que a gente acredita nas palavras dela e que ela somente falou da ktuvá porque ela fala para o tribunal tudo o que ela tem a cobrar e não só o que ela quer casar, qual que vai ser a lei no seguinte caso? Se primeiramente ela fala que ela quer o dinheiro da ktuvá e depois ela pede para ser liberada de casar. Nesse caso, ela falou do dinheiro antes. Será que nesse caso, com certeza, já que ela abriu as palavras falando do dinheiro, a gente desconfia que ela está falando isso só para cobrar o dinheiro? Talvez ela não sabe exatamente o que ela tem que falar para o tribunal, para eles perguntarem, para eles liberarem ela de casar. Então ela falou do dinheiro, depois pediu para liberar, mas isso não é uma prova que ela está fazendo isso somente por dinheiro. Será que a gente acredita nas palavras dela nesses dois casos ou não? Teiko. Fala, galera, a gente não tem uma resposta para essa questão. Uma nova Mishnah ainda sobre o mesmo assunto. Hakol le'emanim le'haida Chutz, ou seja, a gente viu que qualquer um, mesmo que geralmente, segundo a Torá, nós precisamos de duas testemunhas, se vem uma só testemunha, isso já é o bastante para a gente liberar ela para casar, no caso de Aguna. Diz a Mishnah que existem algumas pessoas que elas não são, a gente não acredita no testemunho delas para liberar a mulher de casar. E essas são elas: Hamotá, a sogra dela, o pai do homem que ela está dizendo que faleceu, a mãe do homem que está dizendo que faleceu, a sogra dela. Se ela, a sogra vem dizendo que o filho dela faleceu, que a mulher pode casar, a gente não acredita nas palavras da sogra. O Baat Hamotá é a filha da sogra. Vetzaratá, ou uma segunda esposa do mesmo homem que vem dizendo que ele faleceu, a gente não acredita nas palavras dela para liberar a primeira de casar. Vevantá, e o irmão do marido. O Bat Baalá, ou a filha do marido de uma outra esposa. Todas essas, se elas vêm dizendo que o marido faleceu, a gente não acredita nelas. O motivo é que todos esses, a gente desconfia que eles têm intrigas. Geralmente, muitas vezes, a nora com a sogra tem intrigas. Então a gente desconfia que talvez a sogra quer causar que ela vai se dar mal, que ela vai casar enquanto o marido, na verdade, está vivo. Então a gente desconfia disso, por isso essas pessoas que foram alistadas acima, a gente não acredita se elas vêm dizendo que o marido faleceu. Mas com relação ao documento de divórcio, quando ele vem de fora da terra de Israel, a lei é que tem que ter uma testemunha que vem dizer que o documento é verdadeiro. Nesse caso, a gente acredita nas palavras desses cinco. A gente não diz que talvez eles tenham interesse em mentir. Qual é a diferença? A diferença é que aqui a gente está se baseando somente nas palavras deles. Por exemplo, da sogra, a gente está se baseando na palavra dela, ela está falando que ele faleceu. Então a gente não acredita. Porém, no caso do documento, do divórcio, a gente tem um documento na nossa frente. A gente somente desconfia que talvez ele é falsificado. Então, uma vez, somente, já que é somente uma desconfiança longe, a gente basta mesmo a testemunha destas para dizer que é verdadeiro. E Bário, pergunta a Gamaral o seguinte: Bat Hami Amal. Nós vimos na Mishnah que a filha da sogra é uma das mulheres que a gente não acredita se elas vêm dizendo que o marido faleceu. Qual que é a lei com relação à filha do sogro, que seria a cunhada e filha do pai do marido? Tama de Bat Hamotá, Mishum Deika, Ima de Sanara, Inam e Sanara. Será que o motivo da filha da sogra é porque, já que a mãe não gosta dela, a sogra não gosta da nora, então também a filha da sogra também não gosta dela? Sendo assim, a filha do sogro, já que o sogro não tem problemas com a nora, então a filha dele também não tem problemas. O Dilma, ou talvez, Tama de Bat Hamotá, de Amra Kahra de Girsana, de Ima, Hahanami Kahra de Girsana, de Benashai. Talvez, diz a Gumará, o motivo da filha da sogra, porque ela não gosta da mulher, é porque ela está pensando o seguinte: a minha mãe, quando casou, ela trouxe vários bens, vários pertences da casa do pai dela. E agora, todos os pertences que agora pertencem ao marido, o sogro, vão para o filho, que é o marido dela. E agora, a esposa desse marido, ela está se aproveitando dos bens da minha mãe. Então, por isso que causa a intriga entre a filha da sogra e a mulher. Sendo assim, a filha do sogro também tem esse problema. Sendo assim, também a filha do sogro, a gente não vai confiar nas palavras dela. Responde a Gmará. Tashma, vamos fazer uma prova. Kol lemanim laida, chut mechavesh nashim. Veimita, shita. A nossa Mishnah disse, na Braita diz, que todas as pessoas, a gente aqui recebe o testemunho deles, se eles vêm dizendo que o marido faleceu, exceto as cinco mulheres citadas na nossa Mishnah. Segundo o que você está dizendo, que a filha do sogro também não vai ser acreditada. Então são seis mulheres, não cinco. Fala que Mará, isso não é uma prova. Dilma, Tama, de Bat Hamotá, de Amrakaha, Girsana, de Benashai. Loshna Bat Hamotá, Loshna é Bat Hamia. Porque já que a gente citou uma das cinco, que é a filha da sogra, e o raciocínio é porque ela tem raiva dessa mulher, que ela está se aproveitando dos bens da mãe, então a filha do sogro tem exatamente o mesmo raciocínio, e por isso que a Mishnah não citou. Então Agmará, afinal, não tem uma resposta para essa questão. Porém, pergunta Agmará, como é que disse a Braita que são somente 5 mulheres que não são acreditadas? Verantnar, Hutz, me chama na Shem. Existe uma outra Braita que diz que são 7 mulheres que não são acreditadas. Como é que a nossa Mishnah cita só 5? Aí, né, viúda aí? Explica Agmará, essa Mishnah que fala que são 7 mulheres, vai conforme a opinião de Rebiuda. Detran, Rebiuda, Mosif, Av, Eshet, Av, Verakalá. O Rebiuda diz que existem mais 2 mulheres que não podem testemunhar, que são a esposa do pai dessa mulher, quer dizer, se o pai casou com uma outra mulher, um segundo casamento, essa esposa, essa nova esposa do pai, não pode testemunhar que o marido, que seria a madrasta, né? Então, ela não pode testemunhar que a filha do marido faleceu, que o marido da filha do marido faleceu. E assim também, a nora dessa mulher também não pode testemunhar. O Rabiuda aumenta essas 2 mulheres para a lista dessas mulheres que não podem testemunhar. Amrulo, disseram os sábios para Rabiuda, tudo bem, você está certo, mas não tem necessidade de citar essas 2 na lista. Por quê? Eshet Hav, Arei Bichlal, Bat Habal. Porque o que você está dizendo, que a madrasta, a segunda esposa do pai, não pode testemunhar, isso é óbvio, porque já que dissemos na nossa Mishnah que a filha do marido não pode testemunhar para liberar a madrasta de casar, então o mesmo se aplica ao contrário. Assim também a madrasta não pode testemunhar para a filha do marido. Kalá, Arei Bichakamotá. E assim como dissemos na nossa Mishnah que a sogra não pode testemunhar para a nora, assim também a nora, obviamente, não pode testemunhar para a sogra, porque os 2 sentidos são válidos. Então não tem necessidade de citar mais essas 2. Vrebiuda, explica Vrebiuda, não. Há necessidade de citar, porque eu não deduziria automaticamente. Por quê? Diz Vrebiuda. Bishlama hamotá. A sogra não gosta da nora, porque a sogra pensa que a nora está se aproveitando de todos os bens que ela trouxe para casa, que estão indo para o filho dela. A nora está se aproveitando. Por isso que a sogra não gosta da nora. Ela calama e tama sana hamotá. Porém, a nora não tem nenhum problema com a sogra. Por isso, eu poderia achar que a nora pode testemunhar para liberar a sogra. Por isso, é necessário citar que não pode. Bishlama bat habal. E o mesmo se aplica à segunda questão. A filha do marido não pode testemunhar para liberar a madrasta, porque ela pensa, essa madrasta está se aproveitando dos bens do meu pai. Ela, eshetav, maita, meassar, lebatabar. Porém, a madrasta não tem nenhum problema com a filha do marido. Então, eu poderia achar que elas... Não, se elas poderiam testemunhar, e por isso a gente citou na lista das que não podem. Pergunta a Gmará, ela mais não se fitarte? Se realmente, como está explicando, elas não têm nenhum problema, então por que realmente elas não podem testemunhar? Explica a Gmará, ela que ela maita amassan lechamotade megala lebna kol madeavda. Na verdade, a nora sim tem problemas com a sogra. O problema da nora com a sogra é que a sogra, ela vê o comportamento da nora e ela comenta com o marido como a esposa dele está com o filho dela, como a esposa dele está se comportando. Então, a nora não gosta da sogra. E esse é o motivo que a gente desconfia que, por causa dessa intriga, ela vai mentir. E assim também, Ejetav, Nama, Samia, Leba, Tabal. E assim também, a madrasta não gosta da filha do marido, porque a filha repara no comportamento da madrasta e comenta com o pai o comportamento dela. Por isso, diz a Rebiuda que era necessário citar essas 2 na lista das mulheres que não são acreditadas. Verá banal a opinião dos sábios que dizem que não é necessário citar essas 2. Aprendemos o passuk que assim como as águas refletem o vulto da pessoa, assim também quando uma pessoa se relaciona de um certo modo com o outro responde com o mesmo comportamento. Então, se a gente disse que a sogra não gosta da nora, automaticamente a nora já não vai gostar muito da sogra. Então é óbvio, não é necessário citar isso na Mishnah. O Rebiuda diz que esse passuk está se falando sobre a Torá. Não podemos aprender desse passuk com relação ao comportamento entre as pessoas. E sim com relação à Torá. Quando a pessoa estuda a Torá, O coração dele, os sentimentos deles ficam mais delicados, mais elevados. Mas não é obrigatoriamente que a sogra não gosta da nora, automaticamente a nora responde com o mesmo comportamento, e por isso o Reviuda sim viu necessidade em sentar essas duas na nossa lista. Conta o Rav Baravia, Baal Bemarava, na terra de Israel eles tinham uma certa dúvida. Qual que é a lei com relação à sogra futura da mulher? Ou seja, a mulher está casada com um homem. Eles não têm filhos. Se o marido falece, ela tem a mitzvah de Ibum, de casar com o irmão do homem, por lado do pai, que restou em vida. E a mãe desse homem, que não é a mãe do primeiro marido, porque eles só são irmãos por lado do pai. Só se o marido falecer e ela vai fazer o Ibum, ela vai ter uma sogra. Essa é a sogra futura. Qual que é a lei se vem essa mulher e testemunha que o marido faleceu? Será que a mulher já pensa no futuro que eventualmente ela vai ser a minha nora e aí já é criada uma intriga ou não? Será que as pessoas pensam no futuro ou não? Tashma, a Gemara vai tentar trazer uma prova. Amra bet baali ve'achar kach met chami. Vem a mulher dizendo: meu marido faleceu e também o meu sogro faleceu. Então ela, a gente acredita nas palavras dela, ela pode casar, ela pode receber a quantia da ktuvá. Vechamutá asura. Porém, a gente não acredita no que ela disse, que o sogro faleceu. A gente não libera a sogra para casar com outro homem. Maitá e machamutá asura. Por quê? Analisa a Agmará. A gente não acredita no que ela disse, que o sogro faleceu. Lá vishum de amrá no balá met verochamia met. A priori, a explicação é o seguinte: a gente desconfia que, na verdade, se o marido dela de fato faleceu, então ela já não é mais nora dessa mulher, ela já não é mais a sogra dela. Elas não têm mais nenhum problema. Então não tem motivo da gente não acreditar no que ela está dizendo sobre a sogra. Deve ser que a gente desconfia que o marido ainda está vivo e o sogro ainda está vivo. E por isso, ela ainda é nora dessa mulher. E ela tem medo que ela vai cochichar com o marido dela o comportamento da nora. Então, o que ela faz? Ela já quer dar uma patada, quer dar um chega para lá na sogra. Ela inventa uma história para a sogra casar enquanto o marido dela ainda vai estar vivo. O marido da sogra, o sogro ainda vai estar vivo. E aí ela vai ficar envergonhada. E ela já não vai ter mais coragem de mexer com a nora. A nora já quer botar a sogra no canto. Explica o Tosfot que, mesmo assim, se a própria mulher quer casar, a gente deixa ela casar. Porque a gente tem certeza que, uma vez que ela vai ver que a gente não vai liberar a sogra de casar, ela mesma também não vai casar e correr o risco de casar enquanto o marido está vivo. De qualquer modo, a lógica de não acreditar nas palavras dela com relação ao que o sogro faleceu é porque a gente desconfia que, na verdade, está todo mundo vivo e ela está fazendo isso para dar um chega para lá na sogra dela. De modo que quando o marido vai voltar da viagem, a sogra não vai ter mais coragem de provocar ela contando para o marido dela o comportamento da nora. Vemos daqui que a mulher sim pensa no futuro. Assim, sim, a mulher pensa o que vai acontecer no futuro e já é criada uma intriga agora. Assim também, no caso da sogra futura, não devemos acreditar nas palavras dela. Fala, agora isso não é uma prova. Dilma shane hatam deragish la tzara. É diferente. Esse caso da nora, mesmo que realmente a gente viu que ela pensa no futuro, porém, ela já tem um currículo passado. Ela já tem um passado com essa sogra. Ela já sofreu na mão dessa sogra. No passado, o marido estava aqui e a sogra contava para o filho dela o comportamento da nora. Então, por isso, foi criada uma intriga. Uma vez que já foi criada no passado uma intriga, então, mesmo que agora o marido viajou, a mulher pensa no que vai acontecer no futuro. Mas, no caso daquela sogra futura, elas nunca foram nora e sogra, então nunca foi criado no passado uma intriga entre elas. Nesse caso, a gente não diz que as pessoas pensam no futuro e por isso já ficam brigadas. Então, como a gente viu, se tem duas testemunhas, isso é um testemunho que é válido. testemunho absoluto. Enquanto se somente temos uma testemunha, é um testemunho que a gente recebe, porém é um testemunho mais fraco. Um testemunho que somente é válido pelos nossos sábios. Diz a Mishnah, Edomer Met, Beniset, vem uma testemunha dizendo que o marido faleceu. Como vimos, ela casa por causa desse testemunho. O Bahad veio amar o Met, só que daí vem mais um, dizendo que ele não faleceu, que ele ainda está vivo. Hareiz o Lotetze, já que a gente não sabe quem é que está certo, e ela já casou com outro homem, na dúvida, a gente não diz que ela precisa se divorciar dele. Edomer Met, Mishnaim Omrim Lomet, se vem uma testemunha dizendo que ele faleceu, e depois vem duas, que é um testemunho forte, dizendo que ele não faleceu, a Farpish Elisetetze, nesse caso, mesmo que ela já casou, ela vai ter que se divorciar e se desfazer desse marido, porque tem duas testemunhas dizendo que ele não faleceu. Mishnaim Omrim Met, Edomer Lomet, se duas testemunhas dizem que ele sim faleceu, e ela pode casar, e somente uma testemunha diz que ela não faleceu, ela fala, então mesmo que ela ainda não casou, a gente libera ela de casar. Porque já que tem duas testemunhas dizendo que ela pode casar, mesmo que tem uma dizendo que ela não pode casar, a gente já acredita nas palavras do par de testemunhas e libera ela para casar. Vimos no começo da Mishnah que se vem uma testemunha, diz que ela pode casar e ela casa, e depois vem um segundo, ela não precisa se divorciar. Deduz Agmará, tá, Madeleset, somente porque ela já casou, que a gente diz que ela não precisa se desfazer do casamento. Haloniset, Vodinasset. Porém, se antes dela casar, já veio o segundo testemunho, nesse caso, na dúvida, a gente não vai liberar ela para casar. Pergunta Agmará, Veamar, Ula. A gente viu que disse Ula, como Shemina Torah Adechad. Areikanstai, vem Varav Shedechad, vem Komstai. Quando vem uma testemunha, a gente recebe as palavras dessa testemunha, é como se fosse que a gente está considerando ele como duas testemunhas, como se fosse um testemunho absoluto. Então, uma vez que veio o primeiro e disse que ela pode casar, e a gente disse que a lei é que ela pode casar, então a gente considerou como se fossem duas testemunhas. E se depois veio uma só pessoa dizendo que ele não faleceu, a gente não acredita nas palavras de uma testemunha contra duas, porque a gente considerou o primeiro como se fossem duas. Responde Agmará, realmente. Achikamar, Edechado Mermet Vitiro Alinase, o Baichado Merlomet Lotetzemetralishon. Mesmo se ela não casou, somente basta a gente ter liberado ela de casar através da primeira testemunha, e aí vem o segundo, a gente não acredita nas palavras do segundo, porque uma vez que a gente recebeu as palavras do primeiro, a gente considerou o primeiro como um par de testemunhas, e o segundo não pode contrariar ele. Edomer Met. A gente viu então que se uma testemunha fala que o marido faleceu e ela está liberada de casar, e dois dizem que o marido está vivo, ela não pode casar e ela ainda tem que se divorciar do marido se ela casou. Pergunta Marapchita, dentro vai Marapchita errado em Komstan. Por que a Mishnah precisava citar esse caso, essa lei? É óbvio que se tem duas testemunhas, que é um testemunho absoluto dizendo que o marido está vivo, mesmo que um diz que ele já faleceu, a gente deve acreditar no par das testemunhas e dizer que ela precisa se divorciar do marido, do segundo marido. Explica Gmará Lotzricha, Bepsulei Eduto Kereb Nechelia. Não, esse par de testemunhas que vem dizendo que o marido não faleceu, não são testemunhas válidas. Que realmente, quando tem duas testemunhas válidas, homens, maiores de idade, etc., é como se fosse um par de testemunhas que é um testemunho absoluto. Não, se trata de testemunhas inválidas, como uma mulher, ou um escravo, ou menor de idade. E a Mishnah vai conforme a opinião de Rabbi Nechemia. Detalhe, Rabbi Nechemia Omer, como diz Rabbi Nechemia, como a Shemina Torah Edechad, Halach Echar Rov Deot. Quando a gente está falando de um testemunho de uma só pessoa, que está dando um testemunho, a gente vai atrás da maioria. V'astu Shei Nashim Ben Shechad, Kishnei Nashim Ben Shechad. E se tem uma só testemunha, um homem, e contra essa testemunha tem duas mulheres, mesmo que elas são testemunhas geralmente inválidas, já que a gente está falando de um testemunho de uma só pessoa, a gente vai atrás da maioria, já que elas são duas contra um, a gente acredita nelas. Então o que a Mishnah está dizendo é o seguinte, que se veio uma testemunha e disse que ele pode casar, por exemplo, um homem, depois vem duas mulheres dizendo que ela não pode casar porque o marido está vivo, a Mishnah vem nos dizer que a gente acredita nas palavras das duas testemunhas, mesmo que elas não são testemunhas válidas, já que elas são a maioria. Vei Baiteima, uma outra versão sobre a opinião de Reb Nechemia. A segunda versão diz que a lei não é assim. Se vem uma só testemunha, e essa testemunha é uma testemunha válida, uma testemunha kasher, um homem maior de idade, mesmo se depois vierem 100 testemunhas não válidas, mesmo que elas são a maioria, mesmo já que elas são inválidas, elas não contrariam as palavras da testemunha, da primeira testemunha, que é uma testemunha válida. Porém, o que diz Abraham é o seguinte: ela que quando está aí, chama aí, cara. Aqui se trata que a primeira testemunha que veio não era um homem, era uma mulher ou um escravo, que é uma testemunha inválida. Vetiz Abraham é o que diz Abraham é o seguinte: e sobre dizer Abraham é que já que o primeiro é uma testemunha inválida, é uma mulher, nesse caso, se depois vem duas mulheres ou mais, a gente acredita na palavra da segunda, já que elas são a maioria. Então a nossa Mishnah se trata de uma mulher que veio e disse que ela pode casar, e aí ela casou, e aí depois vem duas mulheres dizendo que, que o marido ainda está vivo. Sobre isso diz a Mishnah que ela precisa se divorciar. E logo, isso que a Mishnah vem nos ensinar. Porém, se duas mulheres, segundo a segunda versão, se duas mulheres estão falando contra um homem, a gente fica na dúvida, a gente não diz que elas prevalecem sobre as palavras dele. Shai Moimet, a gente viu no fim da Mishnah, o terceiro caso, que se duas testemunhas estão dizendo que o marido faleceu e a mulher está liberada para casar, e uma está dizendo, uma só pessoa dizendo que ele não faleceu, a gente acredita nas palavras do par de testemunhas que diz que ela está liberada para casar. Pergunta a Gemara, mas que abaixo para lá. Porque a Mishnah precisa falar essa lei, é uma lei óbvia, que quando duas pessoas estão falando, é um testemunho absoluto, e a outra testemunha não vai contrariar eles. Quando a Gemara é opção adulto, que é o Reb Nechemia. A explicação é como dizemos em cima. Vai como o Reb Nechemia, que as duas testemunhas não são testemunhas válidas, e sim são duas mulheres, e a outra é uma mulher, e como vimos, o Reb Nechemia diz que a gente vai atrás da maioria, e por isso que a gente acredita nas palavras do par de testemunhas. Dessa batalha de outro. Ai, meu. Pergunta a Gemara, mas tudo bem. A gente já aprendeu essa lei do Reb Nechemia na primeira parte da Mishnah, porque a Mishnah precisa citar a lei de Reb Nechemia novamente. Responde a Gemara, mal de tema que as linhas da batalha de outro de Chumra, avalecula no Kamashma. Não. O que dissemos acima, que a gente vai conforme a lei de Reb Nechemia, é porque a gente acaba proibindo ela de casar. Já que as duas, no caso intermediário da Mishnah, vem uma testemunha dizendo que ela pode casar, depois vem duas dizendo que ela não pode casar. Diz Reb Nechemia que a gente vai atrás da maioria, a gente proíbe ela de casar. Porém, aqui o Reb Nechemia está dizendo que a gente vai atrás da maioria até mesmo para liberar ela de casar. Por isso que a gente citou novamente a lei de Reb Nechemia, para explicar que mesmo para liberar de casar, também a lei fica como Reb Nechemia. Mais uma Mishnah. Sobre o mesmo assunto. Achatomeret met, achatomeret lomet. O marido tinha duas esposas. E aí vem uma dizendo: o homem faleceu, estou liberada de casar. E a segunda esposa diz: ele não faleceu. Zushomeret met nasevet torktuvata. Então diz a Mishnah: a primeira mulher que disse que o marido faleceu, ela está liberada de casar. E ela até mesmo vai receber a quantia da ktuvá. Zushomeret lomet lot nasevet torktuvata. Enquanto a outra que está dizendo que o marido ainda está vivo, ela não pode casar e ela não merece receber a ktuvá. Achat omeret met v'achat omeret neherag. Porém, se vem a primeira dizendo que o marido faleceu, vamos supor de velhice, e a segunda vem dizendo não, ele foi assassinado, ele está morto, porém ele não faleceu de velhice, ele foi assassinado. Rebbe romero irmakishot zuedzu alei erulot nasu. Diz Rebbe, já que elas estão se contrariando uma à outra, uma diz que a história foi que ela faleceu naturalmente, a outra diz que ele foi assassinado, já que uma coisa está errada, que a gente está vendo que alguém está mentindo, a gente não libera nenhuma das duas para casar. Já o Reb Yehuda e Reb Shimon discutem e diz, já que afinal de contas, tanto conforme é a versão da primeira, tanto conforme a versão da segunda, de qualquer jeito ele não está mais vivo, então as duas podem casar. Uma última lei, diz a Mishnah, Ed Omer Met Ve Ed Omer Lomet. Se uma testemunha vem dizendo que o marido faleceu, Daí vem a segunda dizendo que ele não faleceu. Ishao melet met, ishao melet lo met. Ou seja, uma diz que ele faleceu e outra diz que ele não faleceu. Harei zulot nasa. Nesse caso, elas não podem casar. Mesmo que acima, no começo do Daf, a gente viu que uma vez que a gente aceita as palavras do primeiro, ele é considerado como se fosse duas pessoas. E aí, se vem mais um, ele não pode contrariar as palavras do primeiro. Porém, aqui, a Mishnah está tratando de um caso que o segundo, ou a segunda pessoa, a segunda testemunha, chegou antes de a gente liberar a mulher de casar. Se a gente já tivesse liberado a mulher de casar, então a gente estaria considerando a primeira testemunha como duas, e o outro não ia contrariar as palavras dele. Mas já que a gente ainda não chegou no fim do julgamento, a gente ainda não liberou a mulher de casar, e aí chegou o segundo, nesse caso a gente fica na dúvida, a gente não libera ela de casar. Vimos então, no começo da nossa Mishnah, que se vem as duas mulheres do marido, uma diz que ele faleceu, e a outra diz que ele não faleceu, aqui está dizendo que faleceu, pode casar, e aqui diz que ele não faleceu, não pode casar. Deduz a Gemara, Tama de Amra Lomet. Parece, da linguagem da Mishnah, a gente aprende que somente porque a segunda disse que ele não faleceu, por isso que a gente não permite ela de casar. Ha, ishtekatinase. Porém, se ela não fala nada, e aí vem a primeira dizendo que o marido faleceu, então a gente libera as duas de casar. Ha, eitzara, meidale, haverta. A gente aprendeu no Daf anterior que a segunda esposa do homem não pode trazer um testemunho, testemunhar que o marido faleceu. Uma esposa não pode liberar a outra. Fala Gmaralo. Não. Realmente, mesmo se a primeira ficar quieta, mesmo assim a gente não vai liberar ela de casar. Porque o que a outra está dizendo, que o marido faleceu, não é o bastante para liberar ela. E o que a Mishnah está dizendo, que se ela disse que o marido, que a segunda está falando que o marido não faleceu, a Mishnah vem nos dizer, a linguagem da Mishnah deve ser explicada o seguinte, que a Mishnah vem nos ensinar a seguinte lei. Eu poderia achar que se a mulher vem a primeira e diz que ele faleceu, e vem a segunda e diz que ele não faleceu, eu poderia achar que o que ele está dizendo, que ele não faleceu, ela só está falando isso para tentar impedir a primeira de casar. Porque já que ela não gosta da outra esposa, do marido, geralmente duas esposas estão brigadas, então a gente desconfia que ela está falando isso para não deixar a primeira a casar. Mas que ela não está falando isso de verdade. Sendo assim, caso depois ela volte atrás, a gente vai acreditar nas palavras dela. A gente vai ensinar que não. Que já que ela falou que o marido não faleceu, a gente diz que ela falou isso seriamente, mesmo se depois ela volta atrás, a gente não acredita nada mais nas palavras dela. A gente viu que o Reb Meir disse que se uma diz que o marido faleceu e outra diz que o marido foi assassinado, já que elas estão se contrariando, o Reb Meir diz que nesse caso a gente vê que alguém está mentindo aqui, a gente não libera nenhuma das duas para casar. Pergunta a Gemara, verifica o Reb Meir Bereisha. Por que o Reb Meir não discutiu também com a primeira lei da nossa Mishnah? Na começo da nossa Mishnah a gente viu que se tem duas mulheres, uma diz que ele está vivo e uma diz que ele está morto, a gente libera a que está dizendo que o marido está morto, a gente libera ela para casar. Segundo o que diz o Reb Meir, que se elas estão se contradizendo e a gente não acredita nelas, a gente também, no primeiro caso, não deveria liberar ela para casar. Existem duas respostas. Realmente, o Reb Meir discute também com a primeira parte da nossa Mishnah e a lei que foi citada acima não vai conforme o Reb Meir e sim conforme o Reb Shimon que discute com o Reb Meir. O Reb Yochanan diz não. O Reb Meir concorda com a primeira parte da nossa Mishnah. O Reb Meir porque o que diz Reb Meir que se elas estão se contradizendo, a gente não libera nenhuma das duas, é se a segunda vem com uma história. Ela está dizendo que o marido foi assassinado. Já que cada uma está falando uma versão, a gente desconfia, a gente não libera. Mas no primeiro caso da nossa Mishnah, já que a segunda mulher não está dizendo que ele faleceu, uma coisa assim, simplesmente está falando que ele não faleceu. Nesse caso, isso não é o bastante para a gente desconfiar das palavras da outra, a gente libera a outra para casar. Pergunta agora é o seguinte. A gente vê na segunda, na última parte da nossa Mishnah, Ed Omer Met ve Ed Omer Lo Met, Isha Omeret Met ve Isha Omeret Lo Met, se tem duas testemunhas, uma dizendo que ele faleceu e uma que ele não faleceu, Harei Zelot Nase, disse a Mishnah que ela não pode casar, porque na dúvida a gente não libera ela de casar. Bishlamar Leblezer Stamareket Met, segundo a opinião de Rebbe Elazar, que vimos acima, que o Rebbe Meir discute com a primeira parte da Mishnah, e ele diz que se elas estão se contrariando, a gente não libera nenhuma das duas. Por isso que nesse caso, já que as duas mulheres estão se contrariando, a gente não libera nenhuma das duas. E a última parte da Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe Meir. Ele é Rebbe Yochanan, que acha, porém, segundo a opinião de Rebbe Yochanan, que disse que o Rebbe Meir diz que se o que a segunda mulher está falando é simplesmente que o marido não faleceu, isso não é bastante para a gente desconfiar das palavras da primeira, então por que está dizendo a Mishnah que se uma mulher diz que faleceu e uma está dizendo que não faleceu, a gente não libera nenhuma das duas? Segundo a opinião de Rebbe Meir, já que ela está falando simplesmente que ele não faleceu, isso não é bastante para não liberar a primeira. Que acha? Diz a Gemara, realmente isso é uma pergunta para a opinião de Rebbe Yochanan, e a opinião certa fica a explicação de Rebbe Elazar. Call to... Até mais.